Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina nesta terça-feira, 9 de maio de 2023. Lá fora, neste momento, estão 17 graus e há alguma chuva. O microfone está na Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. Bill Andrade é o nosso engenheiro de som. Como sempre, começamos com títulos das manchetes internacionais, bombardeamentos aéreos e pilhagem descontrolada em Khartoum. No dia que celebra a vitória sobre a Alemanha nazi, a Rússia dispara dezenas de mísseis contra a Ucrânia. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. António Alberto Costa Júnior diz que houve tentativa de interferir e boicotar com a sua visita à UEJA.
Porque eu encontrei onde andei grupos enviados para lá para se oporem à presença do presidente da UNITA por parte do partido que governa. Fica muito mal. Nós temos que nos habituar à franca convivência.
Temos a reportagem e também reação do próprio MPLA. E vamos falar também de uma programada manifestação de alegados militantes da UNITA contra Adalberto Costa Júnior. O Gal Negro diz desconhecer quem são esses ditos militantes, mas há quem diga que não há fumo sem fogo.
No tempo em que Adalberto Costa Júnior assume a liderança da UNITA, um homem cuja narrativa está sempre alojada na democracia, na abertura, é exatamente neste tempo em que existem mais reclamações em relação a práticas antidemocráticas ao nível da UNITA.
Vamos também falar do combate à corrupção e de autarquias. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já vamos às notícias do mundo. E vamos começar com o Sudão. Residentes da capital sudanesa Khartoum disseram que se registaram bombardeamentos aéreos durante a noite e combates esporádicos, ao mesmo tempo que aumentam os atos de pilhagem na capital. Casas particulares, lojas e armazéns têm sido alvo de assaltantes. As conversações que decorrem na Arábia Saudita entre representantes das facções em luta não estão aparentemente a ter qualquer resultado. Centenas de milhares de pessoas já fugiram de suas casas e a ONU estima que há agora 700 mil deslocados no país. A ONU estima que cerca de 5 milhões de pessoas vão precisar de ajuda de emergência e 860 mil deverão fugir para países vizinhos. O número de civis mortos nos combates ascende agora a mais de 600. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse hoje que o seu país vai manter linhas de comunicação abertas com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia. Isto depois de, recentemente, o presidente Xi Jinping ter mantido conversações telefónicas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ministro encontra-se na Alemanha para conversações que têm como principal tema a guerra na Ucrânia. A Rússia, entretanto, disparou hoje mísseis sobre a capital ucraniana, enquanto em Moscovo celebrava o dia da vitória sobre a Alemanha nazi numa parada militar bastante reduzida devido à guerra. O presidente Putin disse que todos os russos estão unidos no que chamou de luta sagrada contra o Ocidente e a Ucrânia, que disse ser um regime nazi. O Ministério da Defesa russo disse que foram lançados mísseis contra alvos através da Ucrânia, que eram lugares de armazenamento de munições e de movimentação de tropas. A Ucrânia disse ter destruído 23 dos 25 mísseis disparados, a maior parte contra Kiev, e que não há vítimas. Foi a segunda noite consecutiva em que a Rússia disparou mísseis contra alvos na Ucrânia. Forças ucranianas bombardearam a região de Belgorod, na fronteira da Rússia com a Ucrânia. O governador local disse que pelo menos 5 pessoas ficaram feridas e várias casas e linhas de transmissão de energia foram destruídas. Os Estados Unidos deverão anunciar hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 1.200 milhões de dólares, que inclui sistemas de defesa antiaéreo, munições e fundos para treino militar. Amanhã deverá realizar-se em Istambul uma reunião envolvendo 4 países sobre a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro. Moscou ameaçou pôr termo ao acordo, afirmando que os obstáculos às suas exportações de cereais e fertilizantes não foram resolvidos. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 6 polícias, foram feridas em confrontos na cidade paquistanesa de Quetta após a prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan. Khan, que lidera o maior partido da oposição, foi hoje preso em frente a um tribunal na capital Islamabad. Khan, de 70 anos de idade, tinha-se deslocado ao local para audiência sobre várias acusações, é que faz face, que vão desde alegar terrorismo e corrupção a ofensas criminais e de traição. No Senegal, um tribunal de apelação aumentou uma pena de prisão suspensa ao dirigente da oposição, Ousmane Sonko, que põe em causa a sua candidatura à presidência no próximo ano. Em março, Sonko tinha sido condenado a uma pena suspensa de 2 meses e uma multa por difamar, aliás, o ministro do Turismo, Mbaye Niang, mas hoje o tribunal de apelação aumentou essa pena para 6 meses, o que torna potencialmente inviável a sua candidatura às presidenciais do próximo ano, confirmaram os seus advogados. Um deles disse que há ainda um período de 6 dias para apelar da decisão. 3 destacados dirigentes do grupo Jihad palestiniano e 10 civis foram mortos em bombardeamentos aéreos de Israel, hoje na faixa de Gaza, segundo entidades palestinianas. Prevendo retaliação, Israel encerrou estradas em cidades perto da faixa de Gaza e disse aos residentes para se manterem perto de abrigos e convocou alguns reservistas do exército. Desconhece se o grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza, irá retaliar pelos ataques que visavam dirigentes de outro grupo palestiniano ali estabelecido. Pela primeira vez desde o início da Guerra Civil da Síria, há uma década atrás, os ministros dos negócios estrangeiros da Turquia e Síria vão reunir-se amanhã em Moscou. As conversações envolvem também os ministros estrangeiros da Rússia e Irão, segundo o governo turco, o qual apoiou os rebeldes que tentaram derrubar o governo sírio do presidente Al-Assad, mas nenhuma presença militar das partes do norte da Síria. Na China, as autoridades levaram a cabo rusgas a mais uma empresa de consultoria financeira depois da televisão estatal ter afirmado que países ocidentais estão a roubar segredos do Estado através dessas companhias.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, acusou hoje o partido no poder, o MPLA, de tentar interferir na visita que efetuou hoje ao UIS, em plena violação da lei sobre a pluralidade política. O ministro Francisco tem a reportagem e também a reação do partido no poder.
O líder do maior partido na oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, acusou o partido MPLA que governa Angola desde a independência nacional em 1975 de violar as leis contra a pluralidade democrática em Angola, há uma semana depois do líder parlamentar do MPLA ter anunciado a necessidade do diálogo e de reconciliação nacional para eliminar práticas de intolerância política no país.
Diria alguma violação à Constituição. Eu prefiro dizer assim, violação às leis. No que diz respeito à pluralidade democrática, porque eu encontrei onde andei grupos enviados para lá para se oporem à presença do presidente da UNITA por parte do partido que governa. Fica muito mal. Nós temos que nos habituar à franca convivência. Não existe essa coisa de uma semana. O líder parlamentar fala de diálogo, fala de unidade. Ouvimos o senhor Virgílio falar disso. Na outra semana o presidente da UNITA está a visitar o IJ e mandaram para lá grupos para contestar, para não receber. Pintaram a vila de bandeiras. Nós não estamos em campanha para contestar. O administrador do outro sítio foi, de sítio em sítio, proibir as pessoas de participar nos atos. Afinal, o partido que nos governa tem muito que mudar. Tem muito que mudar o seu comportamento, porque se isto não são instruções de cima, então quem está lá em cima saiba que estas são as práticas que nós encontramos e que podem ser facilmente constatadas. Fica mesmo mal. Estavam à procura de incidentes, como o de Sanza Pombo? Francamente, não é por aí. Nós temos mesmo que dizer que somos maduros, somos adultos, somos responsáveis e também isto determina uma falha das estruturas complementares. Mas, se eu faço um balanço, eu vou satisfeito fundamentalmente pelo diálogo que tive de oportunidade de debate com a sociedade de forma transversal, com as instituições que encontrei de forma transversal.
O político mostrou-se igualmente preocupado com o elevado índice de pobreza, o desemprego e a inexistência de dinâmicas económicas nos municípios visitados em todo o país.
Vou muito preocupado com os níveis enormemente negativos de pobreza, de falta de emprego e de inexistência mesmo de dinâmicas económicas nos municípios que visitei. Levamos muitas tarefas, os parlamentares que vieram connosco identificaram imensos espaços de intervenção, recebemos muitas cartas com pedidos para serem feitos junto das instituições, nomeadamente ligadas à educação, ligadas à saúde, ligadas ao sistema bancário, por exemplo. Não é normal que um município da dimensão do Quimbela não tenha um banco. É um escândalo. Tem administração, tem funcionários, não tem banco, então não tem atividade económica, então as pessoas têm que gastar dinheiro. dinheiro para ir levantar os seus dinheiros e depois esses custos são superiores àquilo que ganham por mês, porque ficam 3, 4 dias nos outros municípios ou na sede provincial. Qualquer coisa aqui não está bem.
A Voz da América contactou o primeiro secretário provincial do partido do MPLA, Luís José Carvalho da Rocha, e o secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Luís Virgílio Cordeiro, para dar resposta às acusações, mas sem sucesso. De igual maneira, a Voz da América contactou por mensagem o secretário nacional para Informação do partido MPLA, Rui Falcão, mas sem resposta. Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigada, Muniz. Numa outra ocasião, o presidente UNITA disse que o presidente João Lourenço já deu mais dinheiro à companhia Omotapalo, empresa do governador de Benguela, Luís Nunes, do que José Eduardo Santos deu à sua filha, Isabel dos Santos. Falando no ato de homenagem ao antigo líder parlamentar Raul Danda, Adalberto Costa Júnior foi mais longe e disse que o nível de corrupção atual ultrapassou da era da administração do falecido presidente José Eduardo Santos. Isto depois do presidente angolano João Lourenço ter assegurado que o combate à corrupção no país continua com a mesma intensidade como começou, passados 8 meses do seu segundo mandato, Venâncio Rodrigues.
Analistas da Voz da América discordam das garantias do Presidente da República e lembram que há um ano que a Procuradoria-Geral da República não investiga ou leva a julgamento novos casos envolvendo figuras de proa do regime do antigo Presidente José Eduardo dos Santos. Outros processos continuam adormecidos nos tribunais ou na PGR e apenas 3 altos dirigentes do partido no poder foram julgados e condenados desde que João Lourenço tomou o poder como Presidente da República. O jurista Lindo Bernardo Tito considera que a corrupção em Angola apenas mudou de cor e substituiu uns por outros.
O que ele tem de fazer é mostrar às pessoas que continua a combater a corrupção. Na verdade, há factos novos de corrupção com gravidade que estão aí e que ele podia, de alguma forma, intervir, né? Como tem feito. Porque são situações que envolvem altos dignatários do Estado angolano, alguns dos quais são aí visivelmente verificáveis, né? Para mim, o combate à corrupção foi um chavão que foi usado para uma afirmação política. Mas hoje, mais do que nunca, não sei se ainda existe um angolano nesse país a acreditar no tal combate à corrupção. Se tivermos que ver a maneira como estão a ser recapitalizadas algumas empresas privadas com dinheiro público, é obviamente que aqui há sinais de corrupção, né? Ou seja, a corrupção, como se diz, mudou de cores, né?
Para o analista Elidio Manuel, o combate à corrupção não passa de uma fachada à semelhança do que se disse no passado e fracassou a partir do momento em que começou a ser seletivo.
Foi um mero fracasso. À exceção do antigo ministro dos Transportes, o Augusto Tomás, não há mais nenhum peso pesado que tenha ido para a cadeia. Do resto, tudo o que fez, do que se fez foram encenações no sentido, portanto, de criar esse estado de opinião que houve um combate à corrupção. Se ele quiser fazer um combate à corrupção sério, então que comece a propor elementos ligados ao seu próprio gabinete, que figuras que o rodeiam, aí sim. Mas agir da mesma forma, não é prendendo uns e o resto, portanto, continua de forma impune. Depois os processos acabam por adormecer o Higino Carneiro, não que sabem circunstâncias, foi libado. O Tribunal Supremo em 2022 não julgou ninguém.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Na nossa página de internet, VOA Português, temos em mais pormenores os casos mais destacados do combate à corrupção, que incluem várias conhecidas figuras angolanas, como Zeno dos Santos, Carlos São Vicente e o chamado caso Lusati. Uma manifestação contra a atual direção da UNITA está convocada para 31 deste mês para exigir a destituição do presidente deste partido, Adalberto Costa Júnior. A UNITA diz desconhecer quem são as pessoas por detrás da manifestação, a quem acusa de serem agentes do governo. Mas há quem diga que a UNITA tem que esclarecer as críticas crescentes de alguns militantes. A Coque Mucuta.
A falta de espaço para críticas dentro da UNITA é a razão que leva o grupo de 5 indivíduos, supostamente militantes daquele partido, a exigirem a destituição de Adalberto Costa Júnior, como diz em entrevista ao jornal O País, Joaquim Andrade, um dos assinantes da carta que convoca o protesto para o próximo dia 31. Em resposta ao grupo, Abílio Camalata Numa diz desconhecer os indivíduos assinantes e acusa-os de estarem ao serviço do Gabinete de Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do presidente da República.
Eu, de facto, vi a assinatura dos assinantes, não conheço nenhum deles. Não sei se são militantes de que comitê. Perguntas a ele, em que comitê sentaram e em que comitê onde eles militam, onde pagam as suas cotas e quem lhes negou esse debate. É só isso. Aquela instituição do general Tavares, da ação psicológica, está orientada exatamente para isso. E a UNITA já demonstrou isso, já capturou gente com dinheiro, os dados pelo governo. Os cauíques já andaram por ali, já fizeram tudo, já passearam, já andaram em hotéis, já ganharam. Devem ter empresas agora, outros agora também acham que é pelo mesmo caminho. Por isso que eu digo que a UNITA tornou-se num negócio possível.
A Voz da América tentou contato com Norberto Garcia, diretor do Gabinete da Ação Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente da República, mas sem sucesso. Outro sim, para o analista Rui Candov, as críticas de militantes contra a direção da UNITA vêm aumentando e que não é a primeira vez, por isso defende esclarecimentos públicos desta organização política.
Ao longo dos últimos 20 anos, o que se dizia é que o MPLA era um partido intolerante, antidemocrático e que convivia muito mal com as críticas internas. A verdade é que, no tempo em que Adalberto Costa Júnior assume a liderança da UNITA, Adalberto Costa Júnior, um homem cuja narrativa está sempre alojada na democracia, na abertura, é exatamente neste tempo em que existem mais reclamações em relação a práticas antidemocráticas ao nível da UNITA. Aqui, realmente, um paradoxo e que seria de todo importante, mais do que importante, imperioso, a UNITA e Alberto Costa Júnior se pronunciarem a respeito, porque nós estamos a falar de um agente que pretende ser governo.
Coquim Kuta, Luanda.
Um acordo recente entre o governo angolano e o Banco Mundial prevê financiamento a vários municípios angolanos para projetar a autonomia financeira dos municípios, disse Vera Davos, a ministra das Finanças de Angola. A ideia, segundo a ministra, é relançar a futura implementação das autarquias locais. O Manuel José foi procurar reações.
Vera Davos disse, após a assinatura do acordo, que é uma forma de caminhar para a implementação das autarquias locais. A governante assegurou que alguns municípios servirão de alvo para esta medida, onde a ministra cita Lubango, na província da Huila, Huambo, Benguela, Cabinda. A Voz da América ouviu a propósito especialistas de áreas variadas sobre a medida, que manifestam algumas reticências. O cientista social e professor universitário Emílio Vitoriano.
Não basta eu dar dinheiro e sem saber quem vai fazer a gestão desse dinheiro. Será que o país não tem dinheiro? Em nenhum momento as autoridades governamentais trouxeram esse argumento à falta de finanças. Para quem receber dinheiro e não saber aplicar?
Outro professor, mais de Relações Internacionais, Osvaldo Caolo, diz não acreditar na boa-fé do Banco Mundial.
O Banco Mundial está a assessorar o MPLA há 48 anos, mas não há resultado nenhum. Não vai haver resultado nenhum, porque a premissa está errada. É mais uma dívida para acorrentar as gerações vindouras de Angola.
O economista Damião Cabulo defende a implementação das autarquias já, porque
nosso Estado não tem capacidade de gestão nenhuma. Já nos mostrou que é péssimo gestor. Já devia se colocar em questões muito básicas, melhorar a educação, melhorar a saúde, construção dos municípios. Você fazer um município com competitivo, tem de ter exatamente empresários, tem que ser a banca a financiar. Nós temos um problema de mecânica econômica. Por que é que nós temos que nos endividar? Eu não acho que o Estado deve buscar dinheiro no Banco Mundial.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Também nos podem ouvir em FM na Guiné-Bissau através das nossas rádios parceiras. Esperamos que continue connosco com a Voz da América, emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E se quiser participar no África Agora, que esta semana vai falar sobre o papel da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pode enviar para o nosso número de WhatsApp, +1 202 251 9466. Não esqueça, envie as suas perguntas e os seus comentários. Para a Voz da América em português, WhatsApp, +1 202 251 9466. Realizaram-se hoje, na província de Menong, enormes exercícios militares e o presidente João Lourenço esteve lá, como nos diz o Fernando Caetano.
Qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço assistiu hoje, na localidade de Soba Matias, a 60 km de Menong, a manobras militares, um exercício de forças interarmas que envolve unidades dos três ramos das Forças Armadas Angolanas, a tenente-general António de Jesus Fernandes.
Do calendário das atividades das Forças Armadas, corre-se um processo normal.
Segundo o comandante do Exército, tenente-general João da Cruz Fonseca.
E esse exercício de comprovação das capacidades das nossas forças para que mantenhamos o espírito de corpo e a coesão entre os três ramos.
Regidor residente Raimundo Comboio disse que tem sido salutar o convívio entre populares e as FAR.
Os nossos tropas, 2017, que eles vieram aqui, não temos problema. Estamos a andar juntos, estamos a comer juntos, ele apoia, não tem problema. Quando nós temos doença aqui, ajuda. Isso conosco é mais importante.
No setor da saúde, as doenças tropicais são uma grande dor de cabeça na localidade, mas o posto médico militar tem dado uma mão aos pacientes mais graves.
Paludismo, diarreia e vômito. É que mais que está a tratar nas crianças e toda a população.
Amanhã, quarta-feira, o Presidente da República e Comandante em Chefe da SFA vai orientar uma reunião com as chefias militares do país que vai abordar a situação geral das Forças Armadas Angolanas. Voz da América, Fernando Caetano.
Página desportiva, hoje vamos começar em Inglaterra, no primeiro jogo das meias finais da Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, das Estrelas do Futebol Mundial. E frente a frente estão duas das grandes equipas do momento, Manchester City e Real Madrid. E isto é uma repetição do que se passou o ano passado nas meias finais, quando Manchester City, depois de vencer em casa por 4-3, estava empatado em Madrid a um golo ao 90º minuto, quando Rodrigo marcou. E depois, já no desconto, o Real Madrid marcou dois golos e hasta la vista, City. Foi verdadeiramente incrível. E aqui estão de novo frente a frente naquilo que muitos veem como uma final antecipada. E City, que comanda o campeonato inglês, tem que tomar muito, muito cuidado, porque na eliminatória do ano passado sofreu dois penaltis, um em casa, outro em Madrid, e quando a bola vai para a marca de penalti, Karim Benzema, uma Benzmana, não perdoa. E foi isso que aconteceu o ano passado, no segundo jogo, com o penalti que deu passagem à final do Real Madrid, que depois viria a bater o Liverpool na final. Real Madrid, que no fim de semana venceu a Taça de Espanha, já praticamente não tem qualquer possibilidade de vencer o Campeonato Espanhol, onde está em terceiro lugar, pelo que está totalmente concentrado nesta eliminatória. Manchester City, pelo contrário, comanda o Campeonato Inglês, está também na final da Taça de Inglaterra, marcada para 3 de junho, pelo que ainda pode vencer 3 troféus ou perder tudo. Vai ser fogo hoje. Amanhã, na outra meia-final, temos duas equipas italianas frente a frente, os dois grandes rivais da mesma cidade, Milão contra o Inter de Milão. Uma coisa é certa, na final vai haver uma equipa italiana, algo que não acontece desde 2017, quando a Juventus perdeu com o Real Madrid por 4-1. Ontem, em Portugal, um golo de Ivan Marcano deu ao Futebol Clube do Porto a vitória em casa sobre o Aroca por 1-0, num jogo que encerrou a 31ª jornada da Liga de Futebol da 1ª Divisão de Portugal, e Porto mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica. O treinador do Aroca é Armando Evangelista.
Parece-me que poderíamos
ter conquistado mais qualquer coisa neste jogo por aquilo que fizemos, pela postura que tivemos, pelas dificuldades que criamos.
Era Armando Evangelista a dar o seu evangelho, ele é o treinador do Aroca, que ontem perdeu com o Porto por 1-0 para o Campeonato de Portugal. Com esta vitória, Porto mantém-se a 4 pontos do comandante, o Benfica, quando faltam 3 jornadas para o termo do campeonato. O Aroca, esse, está em 5º lugar. É a zona que dá acesso à Liga Europa, com 48 pontos, apenas mais um do que o Vitória de Guimarães. O campeonato ainda por decidir, mas Benfica parece encaminhado para o título. Em Inglaterra, ontem, jogos de importância para quem desce de divisão e quem fica. Num jogo emocionante, Nottingham Forest bateu Southampton por 4-3. Nottingham Forest foge da zona de despromoção para o 16º lugar. Southampton em 20º, o último, parece estar agora condenado à despromoção. Descem de divisão os três últimos, Leeds em 19º tem 30 pontos, Leicester em 18º, portanto também na zona de promoção, tem também 30 pontos, Everton, que ontem deu que baseada de 5-1 ao Brighton, tem 32 pontos e Nottingham Forest 33. A 3 jornadas do fim, no campeonato inglês, falta decidir o campeão e falta decidir quem vai descer. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat bateu o New York Knicks, 109-101, comanda a eliminatória por 3-1, está portanto a um jogo de passar à fase seguinte. Los Angeles Lakers, que teve uma época inicial muito fraca, está na mesma situação. Ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 104-101, e comanda a eliminatória por 3-1.
Em Moçambique, o presidente da Associação de Juízes, Carlos Mondelano, diz que pelo menos 20 juízes foram expulsos da magistratura judicial nos últimos 10 anos por corrupção. Para os analistas, trata-se de uma situação grave, porque o judiciário é que julga casos relacionados com a corrupção, conforme nos diz o Ramos Miguel.
Esta é uma situação muito grave, considerou o analista Tomás Vieira Mário, sublinhando que quando os próprios juízes se corrompem, significa que o caminho do caos está aberto. Anotou aquele analista que ficamos muito preocupados quando percebemos que o setor da justiça, que representa um dos poderes do Estado e que deveria, por inerência, ser mais resiliente, até porque julga casos relacionados com a corrupção, é no mínimo grave. Vários outros analistas disseram que acredita que, para além dos 20 juízes expulsos, existem muitos outros envolvidos em esquemas de corrupção um pouco por todo o país.
Para mim isso constitui, na verdade, um ponto de partida. Apenas um ponto de partida, porque os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes.
Analista João Colasso, que é secundado pelo analista José Citório, para quem, no entanto, não basta expulsar os juízes, é preciso detê-los.
Eu acho que é de saudar esperar que mais casos, mais pessoas que se envolvam nesse processo possam ser capturados ou possam ser detidos.
E Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E ao som de Baila Comigo, de Rita Lee, que faleceu hoje aos 75 anos de idade, a chamada Rainha do Rock do Brasil, esteve connosco. Vou-vos deixar-vos agora com o Ramo, aliás, com o Amâncio Miguel, que vai apresentar as próximas 2 meia-horas de emissão.
Quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. E esta é a Voz da América, na sua segunda parte da emissão vespertina deste 9 de maio de 2023. Na sua companhia, o Bira Andrade no som, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Mães Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Boa escuta. E nas notícias iremos, entre outras, destacar que bombardeamentos aéreos e pilhagem descontrolada continua em Khartoum. No dia em que se celebra a vitória sobre a Alemanha nazi, a Rússia dispara dezenas de mísseis contra a Ucrânia. Desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
E começamos com o Sudão, onde os residentes da sua capital, Khartoum, disseram que testaram bombardeamentos aéreos durante a noite e também combates esporádicos, ao mesmo tempo que aumentam os atos de pilhagem na capital. As conversações a decorrer na Arábia Saudita entre representantes das duas facções em luta não estão aparentemente a ter qualquer resultado. Centenas de milhares de pessoas já fugiram de suas casas e a ONU estima que há agora 700 mil deslocados no país. O número de civis mortos nos combates ascende agora a mais de 600. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse hoje que o seu país vai manter linhas de comunicação em aberto com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia, isto depois de recentemente o presidente Xi Jinping ter mantido conversações telefónicas com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O ministro encontra-se na Alemanha para conversações que têm como principal tema a guerra na Ucrânia. Entretanto, a Rússia disparou hoje mísseis sobre a capital ucraniana, Kiev, enquanto em Moscou celebrava o dia da vitória sobre a Alemanha nazi, numa parada militar bastante reduzida devido à guerra. Os Estados Unidos devem, entretanto, anunciar hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 1.200 milhões de dólares, que inclui sistemas de defesa antiaérea, munições e fundos para treino militar. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 6 polícias, foram feridas em confrontos na cidade paquistanesa de Quetta após a prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan, líder do maior partido da oposição. Khan, de 70 anos de idade, tinha-se deslocado a Islamabad para audiência sob várias acusações, a que faz face, que vão desde alegar terrorismo e corrupção, ofensas criminais e traição. O ministro do Interior confirmou a prisão de Khan e negou ter havido agressão física contra ele. No Senegal, um tribunal de apelação aumentou uma pena de prisão suspensa ao dirigente da oposição, Ousmane Sonko, o que põe em causa a sua candidatura à presidência do próximo ano. Em março, Sonko tinha sido condenado a uma pena suspensa de 2 meses e uma multa por difamar o ministro do Turismo, mas hoje o tribunal de apelação aumentou essa pena para 6 meses, o que torna potencialmente inviável a sua candidatura às presidenciais do próximo ano. 3 destacados dirigentes do grupo Jihad Islâmico, aliás, Jihad Palestiniano, e 10 civis foram mortos em bombardeamentos aéreos de Israel hoje na faixa de Gaza, disseram entidades palestinianas que conhecem o grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza, e irá retaliar pelos ataques que visaram dirigentes do outro grupo palestiniano ali estabelecido. Pela primeira vez desde o início da Guerra Civil na Síria, há uma década, ministros dos estrangeiros da Turquia e da Síria, da Rússia e do Irão vão reunir amanhã em Moscovo. E na China, as autoridades levaram a cabo rusgas à Capvision, empresa de consultoria financeira, depois da televisão estatal ter afirmado que países ocidentais estão a roubar segredos de Estado através deste tipo de companhias.
Thank you. 13:35 aqui em Washington. Depois das notícias com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem. O Fundo Monetário Internacional diz que a economia de Cabo Verde mantém bom crescimento, mas avisa para perigos. O Fundo vai entregar, entretanto, a Cabo Verde 6 milhões de dólares ao abrigo do seu programa de crédito alargado, elevando para 36 milhões o total de ajuda ao arquipélago ao abrigo do mesmo programa. Os detalhes com João Santa Rita.
Num comunicado, o FMI disse que a organização e as autoridades cabo-verdianas, citamos, chegaram a entendimento técnico sobre as políticas económicas com vista à conclusão da segunda avaliação do programa ao abrigo da facilidade de crédito alargado, o que permitirá desbloquear um financiamento de 6,08 milhões de dólares. Uma equipa do FMI, com efeito, chefiada por Justin Tyson, esteve na cidade da Praia desde o passado dia 2 até hoje para discutir a situação económica do país e o desempenho ao abrigo daquele programa de facilidade de crédito alargado, tendo Tyson afirmado numa declaração que, e citamos, o desempenho de Cabo Verde no âmbito do programa é robusto. A economia, disse ele, recuperou fortemente em 2022, tendo registrado um crescimento de 17,7%. O déficit primário, acrescentou, desceu para 1,9% do PIB, a dívida em relação ao PIB diminuiu, a conta corrente melhorou e as reservas internacionais mantiveram-se em níveis adequados à proteção de indexação do euro. Aquele dirigente do FMI acrescentou que, citamos, as autoridades utilizaram a política monetária e orçamental para apoiar a recuperação e atenuar os efeitos da crise sobre os mais vulneráveis. A declaração afirma que deverá haver o que chamou de uma moderação do crescimento do PIB este ano para 4,4% e que a inflação deverá ser de 5,2%. Contudo, o comunicado avisa que as perspectivas são incertas porque, citamos, o enfraquecimento da procura externa nos principais mercados turísticos de Cabo Verde pode afetar o crescimento, constituindo um risco de abrandamento. Novos aumentos dos preços dos combustíveis, diz o comunicado, e dos alimentos, podem levar a que mais famílias venham a necessitar de ajuda ao abrigo do programa de apoio social, aumentando as despesas. Tyson disse ainda que a incapacidade de prosseguir com as reformas das empresas públicas ou esforços orçamentais insuficientes também poderão levar a um aumento dos riscos orçamentais. Não obstante o contexto mundial conturbado, disse Tyson, Cabo Verde continua a fazer bons progressos no seu objetivo de proteger os grupos vulneráveis e promover um crescimento mais elevado e inclusivo.
Obrigado, João Santa Rita, aquele que volta para a página desportiva mais para o final. O Estado Islâmico, através dos seus canais de propaganda, divulgou um vídeo com imagens dramáticas de intensos combates com as forças estatais e estrangeiras na Baixa de Muidumbe, na província moçambicana de Cabo Delgado, sugerindo que as suas células continuam ativas, ao contrário do progresso anunciado pelas autoridades de Moçambique e também pela missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. André Batista.
O vídeo de 45 segundos retrata possivelmente o confronto violento ocorrido no sábado 29 de abril na aldeia Mandava, no distrito de Muidumbe, onde pode-se ver os rebeldes a disparar fuzis de assalto, com um deles a transportar uma metralhadora ligeira com uma corrente de munições. A Voz da América, fontes próximas ao incidente, relataram que o ataque inicial contra os rebeldes foi lançado pelas forças moçambicanas após identificar um acampamento terrorista onde haviam plantações agrícolas. Os rebeldes retiraram-se após várias horas de combate quando chegou o reforço da Força de Defesa de Botswana, que ajuda Moçambique no combate à insurgência. Uma viatura militar com apoio logístico para as tropas moçambicanas foi emboscada em Muambula, a caminho do palco de confronto, tendo 5 militares estatais sido mortos. Outros 15 militares moçambicanos morreram nos confrontos no acampamento rebelde, além de vários feridos e desaparecidos, contou outra fonte próxima ao incidente, baseado em Macomia. Um morador refugiado em Macomia disse à Voz da América que haviam focos de combates até sábado, 6 de maio.
Eles estavam a fugir de um lado para o outro, eles a passar de lado, as pessoas a esconder esse lado.
A polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Entretanto, o analista moçambicano Tobias Zacaria, que acompanha o conflito em Cabo Delgado, observa que os confrontos de Muitumbe sugerem que os rebeldes reforçaram seus efetivos nos últimos meses, demonstrado pela pujança de enfrentar as duas forças que combatem a insurgência.
Alguns desses ataques, há rumores, há relatos de captura de armamento da parte das forças de defesa e segurança. Isso significa que podem estar bem armados e também podem ter aumentado em números. Então, isto vai fazer com que eles tenham essa capacidade de confrontar com as forças de defesa e segurança.
A estratégia de conquista de mentes e corações desenvolvida pelos rebeldes nos últimos meses, vincou Tobias Zacarias, pode ter influenciado na capacidade de reforço do efetivo militar dos rebeldes, que mantém suas células ativas.
É claro que desde ficou-se a saber que as células dos terroristas não estavam totalmente desativadas. Pode ter havido um enfraquecimento por conta da Operação Vulcão, que começou em janeiro, mas em nenhum momento, tanto o Estado moçambicano como as forças de combate ao terrorismo em Cabo Delgado afirmaram categoricamente que tinham desmantelado todas as bases e as células dos terroristas. Então, isso é bem claro.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Dr. Carlos Mondlane, diz que pelo menos 20 juízes foram expulsos da magistratura judicial nos últimos 10 anos por corrupção. Ramos Miguel, em Maputo. Ramos, o que dizem analistas?
Para analistas, trata-se de uma situação grave porque o judiciário é que julga os casos relacionados com a corrupção. Os casos mais recentes referem-se a dois juízes de direito, nomeadamente Cirilo Massingue, do Tribunal Judiciário do Distrito de Moamba, na província de Maputo, e de Gonçalo Xilanga, do Tribunal Judiciário da província de Gaza. Ambos foram expulsos em final de 2022, alegadamente por desvio de fundos. Carlos Mangano disse preocupado com o envolvimento de juízes em casos de corrupção.
Nos últimos 10 anos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial do Moçambique expulsou pelo menos 20 juízes. Esses 20 juízes foram expulsos, maioritariamente por prática de crimes de corrupção e outros atos que violam a ética e a propriedade pública.
Esta é uma situação muito grave, considerou o analista Tomás Vieira Mário, sublinhando que quando os próprios juízes se corrompem, significa que o caminho do caos está aberto. Anotou aquele analista que ficamos muito preocupados quando percebemos que o setor da justiça, que representa um dos poderes do Estado e que deveria, por inerência, ser mais resiliente, até porque julga casos relacionados com a corrupção, é no mínimo grave. Vários outros analistas disseram que acredita que, para além dos 20 juízes expulsos, existem muitos outros envolvidos em esquemas de corrupção um pouco por todo o país.
Para mim isso constitui, na verdade, um ponto de partida. Apenas é um ponto de partida porque os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes.
Analista João Colasso, que é secundado pelo analista José Citói, para quem, no entanto, não basta expulsar um juiz, é preciso detê-los.
Eu acho que é de saudade esperar que mais casos, mais pessoas que se envolvam nesse processo possam ser capturados ou possam ser detidos.
Portanto, o analista Lucas disse, lamenta que haja juízes que se envolvem em esquemas de corrupção, porque isso significa que a sociedade não tem a quem nem para onde recorrer para buscar a justiça. Para o disse, os juízes são indivíduos que fazem parte da reserva moral da sociedade, usam lei para proteger os cidadãos, pelo que quando se envolvem em atos de corrupção, isso deixa-nos muito preocupados. Nos últimos tempos, a comunicação social em Moçambique tem vindo a denunciar casos de corrupção, mas para o analista Rafael Bila, isso pode não significar necessariamente que os índices deste mal estão a aumentar.
Obviamente pode significar uma maior consciência dos cidadãos em face da necessidade de denunciar estes fenómenos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 43 minutos aqui em Washington. Em Angola, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que o presidente João Lourenço já deu mais dinheiro à companhia Omatapalo, uma empresa do governador de Benguela, do que Eduardo dos Santos deu à sua filha Isabel dos Santos. Tal acontece depois do presidente angolano ter assegurado que o combate à corrupção no país continua com a mesma intensidade com que começou passados 8 meses do seu segundo mandato. Repórter Venâncio Rodrigues.
Analistas da Voz da América discordam das garantias do Presidente da República e lembram que há um ano que a Procuradoria-Geral da República não investiga ou leva a julgamento novos casos envolvendo figuras de proa do regime do antigo Presidente José Eduardo dos Santos. Outros processos continuam adormecidos nos tribunais ou na PGR e apenas 3 altos dirigentes do partido no poder foram julgados e condenados desde que João Lourenço tomou o poder como Presidente da República. O jurista Lindo Bernardo Tito considera que a corrupção em Angola apenas mudou de cor e substituiu uns por outros.
O que ele tem de fazer é mostrar às pessoas que continuam a combater a corrupção. Na verdade, há factos novos de corrupção com gravidade que estão aí e que ele podia, de alguma forma, intervir, né? Como tem feito. Porque são situações que envolvem altos dignatários do Estado angolano, alguns dos quais são aí visivelmente verificáveis, né? Para mim, o combate à corrupção foi um chavão que foi usado para uma afirmação política. Mas hoje, mais do que nunca, não sei se ainda existe um angolano nesse país a acreditar no tal combate à corrupção. Se tivermos que ver a maneira como estão a ser recapitalizadas algumas empresas privadas com dinheiro público, é obviamente que aqui há sinais de corrupção, né? Ou seja, a corrupção, como se diz, mudou de cores, né?
Para o analista Elidio Manuel, o combate à corrupção não passa de uma fachada, à semelhança do que se disse no passado, e fracassou a partir do momento em que começou a ser seletivo.
Foi um mero fracasso. À exceção do antigo ministro dos Transportes, o Augusto Tomás, não há mais nenhum peso pesado que tenha ido para a cadeia. Do resto, tudo o que fez, do que se fez foram encenações, no sentido, portanto, de criar esse estado de opinião que houve um combate à corrupção. Se ele quiser fazer um combate à corrupção sério, então que comece a propor elementos ligados ao seu próprio gabinete, figuras que o rodeiam, aí sim. Mas agir da mesma forma, não é prendendo uns e o resto, portanto, continua de forma impune. Pois os processos acabam por adormecer o Higino Carneiro, não que sabem circunstâncias, foi libado. O Tribunal Supremo em 2022 não julgou ninguém.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
13 horas e 46 minutos. Vamos agora recordar uma das grandes vozes do Brasil, Rita Lee, que perdeu a vida hoje. Rita Lee Jones, a rainha do rock brasileira, que vendeu 1 milhão de cópias e conquistou seguidores internacionais com seu estilo colorido e sincero, e sucessos como Ovelha Negra, Mania de Você e Agora Falta Você, entre outros tantos, morreu aos 75 anos de idade. Também conhecida como Rita Lee, ela morreu em casa em São Paulo na noite de segunda-feira, de acordo com um comunicado publicado na sua conta oficial no Instagram. Com uma carreira de 6 décadas, a cantora deixou uma marca duradoura com a sua irreverência, criatividade e composições com mensagens que ajudaram a introduzir a sociedade brasileira ao feminismo, além de abordar com franqueza a sua luta contra o abuso de drogas. O Brasil, a lusofonia perde Rita Lee e Cabo Verde perde outra voz. A música cabo-verdiana está de luto com o falecimento do intérprete Zé Mário dos Reis, conhecido como Zé Mário Volimundo.
Música
José Mário Burimundo faleceu na manhã desta terça-feira no Hospital Universitário Agostinho Neto, na Zé da Praia, vítima de acidente vascular cerebral. Foi uma das grandes vozes de Cabo Verde, liderando o grupo Bolimundo. 13 horas 49 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente Joe Biden promove a sua candidatura junto do eleitorado democrata, indicando que, tal como aconteceu nas últimas eleições, ele é o único capaz de derrotar Donald Trump. Mas uma sondagem acabada de publicar indica que isso poderá ser fácil. João Santa Rita.
Uma nova sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC avalou este fim de semana a candidatura de Joe Biden à reeleição de presidente dos Estados Unidos. O nível de aprovação do presidente entre o eleitorado americano, caiu para 36%, o número mais baixo da sua presidência, e uma queda dos 42% que registava em fevereiro. Só isso seria razão para preocupação, mas há outras razões para os democratas se sentirem muito preocupados. Num possível frente a frente entre Donald Trump e Biden, essa sondagem dá 44% a favor de Donald Trump e 38% a favor de Biden, com 18% do eleitorado indeciso. E quando esses indecisos foram interrogados sobre para quem se inclinavam a dar o seu apoio, 49% disseram Trump, 42% Biden e 8% permaneciam indecisos. Há que dizer que alguns especialistas consideram que esta sondagem pode não refletir a realidade total, porque foi feita entre cidadãos em idade de votar, e não, como é geralmente feito, entre eleitores registados como tal ou prováveis votantes. Portanto, pode ser que seja uma anomalia, e só próximas sondagens poderão indicar se isto corresponde ou não à realidade. E há mesmo, há que dizer, sondagens que dão uma aprovação à presidência de Biden. Mas outra razão para preocupação é que a sondagem indica que 54% do eleitorado considera que Trump fez melhor trabalho na economia contra 36% do presidente Biden. Outra sondagem, não esta, indica que o eleitorado africano-americano continua, na sua maioria, a apoiar Biden, mas não com o entusiasmo anterior. Apenas 55% do eleitorado africano-americano disse, nesta outra sondagem, que iria apoiar Biden nas próximas eleições. Tudo indica, portanto, que há uma fragmentação na coligação que elegeu Biden. Outra razão de preocupação é a questão da imigração ilegal a entrar pela fronteira do México, e isso está a ter efeito negativo também sobre Joe Biden. Chris Christie, antigo governador republicano de Nova Jersey, disse à cadeia de televisão ABC.
Look, I think it tells you something we already knew, which is President Biden's got problems, and his problems are twofold.
Eu penso que isto indica algo que nós já sabíamos, nomeadamente que o presidente Biden tem problemas, e os seus problemas são divididos em dois, nomeadamente as condições que as pessoas sentem em que o país está, onde se sentem economicamente ameaçados, e isto também é baseado na sua idade. Penso que o povo americano olha para ele e pensa que ele é demasiado velho. E é isso que as sondagens mostram.
Well, I mean, I think the American people look at him and they just think he's too damn old. And that's what the polls shows.
Eram palavras de Chris Christie. Mas se estas sondagens indicam que Trump poderá bater Biden, muitos analistas não acreditam nisso. As sondagens indicam que Trump continua a comandar o eleitorado republicano por margem folgada sobre aquele que poderá ser o seu mais direto rival, o governador da Flórida, Ron DeSantis. Mas Chris Christie, sobre este aspecto, disse que Trump não é necessariamente quem vai vencer as eleições das primárias para a nomeação pelo Partido Republicano.
Until there is a campaign engaged, Trump is untouchable.
Até haver uma campanha em ação, Trump é intocável. Por definição, um candidato é intocável até ser tocado. E então é aí que se vê a reação que tem ao facto de estar a ser atacado. E isso vai acontecer nesta corrida. Não tenho quaisquer dúvidas que ele vai ser atacado.
And you see what the reaction is to being touched, and that will happen in this race. There's no question in my mind that he will be attacked.
Palavras de Chris Christie. E há que dizer que os ataques, ainda que por vias de terceiros, já começaram. Com a entrada de DeSantis na corrida, isso vai ser ainda mais notável e mais duro. DeSantis tinha programado para esta semana reuniões com doadores, um indício claro que Trump, na corrida pela nomeação do Partido Republicano, não tem nada garantido.
No Senegal, um tribunal de recurso apelou uma pena de prisão suspensa ao dirigente da oposição, Ousmane Sonko, o que põe em causa sua candidatura à presidência no próximo ano. Em março, Sonko havia sido condenado a uma pena suspensa de 2 meses e uma multa por difamar o ministro de Turismo, Niang, mas hoje o tribunal de apelação, que é de recurso, aumentou essa pena para 6 meses, o que torna potencialmente inviável sua candidatura para as presidenciais do próximo ano, confirmaram os seus advogados.
Página desportiva, hoje vamos começar em Inglaterra no primeiro jogo das meias finais da Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, das Estrelas do Futebol Mundial. E frente a frente estão duas das grandes equipas do momento, Manchester City e Real Madrid. E isto é uma repetição do que se passou o ano passado nas meias finais, quando Manchester City, depois de vencer em casa por 4-3, estava empatado em Madrid a um golo ao 90º minuto, quando Rodrigo marcou. E depois, já no desconto, o Real Madrid marcou 2 golos e hasta la vista, City. Foi verdadeiramente incrível. E aqui estão de novo frente a frente naquilo que muitos veem como uma final antecipada. E City, que comanda o campeonato inglês, tem que tomar muito, muito cuidado, porque na eliminatória do ano passado sofreu 2 penaltis, um em casa, outro em Madrid, e quando a bola vai para a marca de penalti, Karim Benzema, mas Benzema não perdoa. E foi isso que aconteceu o ano passado, no segundo jogo, com o penalti que deu passagem à final do Real Madrid, que depois viria a bater o Liverpool na final. Real Madrid, que no fim de semana venceu a Taça de Espanha, já praticamente não tem qualquer possibilidade de vencer o Campeonato Espanhol, onde está em terceiro lugar, pelo que está totalmente concentrado nesta eliminatória. Manchester City, pelo contrário, comanda o Campeonato Inglês, está também na final da Taça de Inglaterra, marcada para 3 de junho, pelo que ainda pode vencer 3 troféus ou perder tudo. Vai ser fogo hoje. Amanhã, na outra meia-final, temos 2 equipas italianas frente a frente, os 2 grandes rivais da mesma cidade, Milão contra o Inter de Milão. Uma coisa é certa, na final vai haver uma equipa italiana, algo que não acontece desde 2017, quando a Juventus perdeu com o Real Madrid por 4-1. Ontem, em Portugal, um golo de Ivan Marcano deu ao Futebol Clube do Porto a vitória em casa sobre o Aroca por 1-0, num jogo que encerrou a 31ª jornada da Liga de Futebol da 1ª Divisão de Portugal, e Porto mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica. O treinador do Aroca é Armando Evangelista.
Parece-me que poderíamos ter conquistado mais qualquer coisa neste jogo, por aquilo que fizemos, pela postura que tivemos, pelas dificuldades que criamos.
Era Armando Evangelista a dar o seu evangelho. Ele é o treinador do Aroca, que ontem perdeu com o Porto por 1-0 para o Campeonato de Portugal. Com esta vitória, Porto mantém-se a 4 pontos do comandante, o Benfica, quando faltam 3 jornadas para o termo do campeonato. O Aroca, esse, está em 5º lugar. É a zona que dá acesso à Liga Europa, com 48 pontos, apenas mais um do que o Vitória de Guimarães. O campeonato ainda por decidir, mas Benfica parece encaminhado para o título. Em Inglaterra, ontem, jogos de importância para quem desce de divisão e quem fica. Num jogo emocionante, Nottingham Forest bateu o Southampton por 4-3. Nottingham Forest foge da zona de despromoção para o 16º lugar. Southampton em 20º, último, parece agora condenado à despromoção. Descem de divisão os 3 últimos, Leeds em 19º tem 30 pontos, Leicester em 18º, portanto também na zona de promoção, tem também 30 pontos, Everton, que ontem deu que basada de 5-1 ao Brighton, tem 32 pontos e Nottingham Forest 33. A 3 jornadas do fim, no campeonato inglês, falta decidir o campeão e falta decidir quem vai descer. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat bateu o New York Knicks 109-101, comanda a eliminatória por 3-1, está, portanto, a um jogo de passar à fase seguinte. Los Angeles Lakers, que teve uma época inicial muito fraca, está na mesma situação. Ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 104-101, e comanda a eliminatória por 3-1.
E marcamos o ponto final com Bolimundo, Mariano Bartolomeu, Vila Andrade e Amancio Miguel. Até já para a terceira página. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, dia 9 de maio, no som, Bill Andrade, na realização, Lio Sahilo e a sua mãe, Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e dura transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Podemos acompanhar no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram, bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, bombardeamentos aéreos e pilhagem descontrolada em Khartoum, a capital do Sudão, e no dia que celebra a vitória sobre a Alemanha nazi, a Rússia dispara dezenas de mísseis contra a Ucrânia. O presidente da Guiné-Bissau diz não haver violência política no país e há relatos de violentos combates em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Vamos para já a Guiné-Bissau, onde 4 dias depois de mais um dirigente partidário ter visto a sua casa alvo de ataque de homens armados e o carro dele incendiado, o presidente Omar Sissoko Embalou diz hoje que não tem cultura de violência e lamenta o ataque contra o dirigente do Partido de Renovação Social e conselheiro de Estado, François Dias. Não fui educado na cultura e não tenho cultura de violência, lamento. Eu não sou violento, não venho de uma estrutura de violência, nem a minha religião permite. Sempre o tratei com muita estima e eu é que o convidei para conselheiro de Estado. Palavras do presidente Omar Sissoko Embalou, falando aos jornalistas após uma reunião com a equipa de coordenação económica do governo e do Fundo Monetário Internacional, que decorreu na presidência em Bissau. Embalou lamentou, no entanto, que alguns dirigentes do Partido da Renovação Social falem mal de si e salientou que se o antigo presidente do partido, Alberto Nambeia, que morreu em janeiro deste ano, estivesse vivo, ninguém falaria mal. Sempre os tratei com distinção e amizade. Agora todos os atos isolados são do presidente da República. Eu não sou ingrato, posso ser colado a tudo menos a violência, disse Sissoko Embalou. Como a Voz da América noticiou em primeira mão na sexta-feira, a casa de François Dias foi atacada e o carro incendiado por desconhecidos, depois de ter dito que o presidente guinense estaria a preparar um golpe palaciano para adiar as eleições. Nos últimos 3 anos, dirigentes que se opõem ao poder, jornalistas e ativistas, têm sido espancados ou alvo de ataque sem que a polícia tenha descoberto os autores. Rádios também foram assaltadas. 13 horas, ou melhor, 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, D.C., da Guiné para Moçambique. O Estado Islâmico, através de seus canais de propaganda, divulgou um vídeo com imagens dramáticas mostrando intensos combates com as forças estatais e estrangeiras nas baixas de Muidumbe, na província, tal como disse, de Cabo Delgado, sugerindo que as células continuam ativas, ao contrário do progresso anunciado pela Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é SAMIM, na sigla em inglês. André Batista tem mais detalhes.
O vídeo de 45 segundos retrata possivelmente confronto violento ocorrido no sábado 29 de abril na aldeia Mandava, no distrito de Muidumbe, onde pode-se ver os rebeldes a disparar fuzis de assalto, com um deles a transportar uma metralhadora ligeira com uma corrente de munições. A Voz da América, fontes próximas ao incidente, relataram que o ataque inicial contra os rebeldes foi lançado pelas forças moçambicanas após identificar um acampamento terrorista onde haviam plantações agrícolas. Os rebeldes retiraram-se após várias horas de combate quando chegou o reforço da Força de Defesa de Botswana, que ajuda Moçambique no combate à insurgência. Uma viatura militar com apoio logístico para as tropas moçambicanas foi emboscada em Moambula, a caminho do palco de confronto, tendo 5 militares estatais sido mortos. Outros 15 militares moçambicanos morreram nos confrontos no acampamento rebelde, além de vários feridos e desaparecidos, contou outra fonte próxima ao incidente, baseado em Macomia. Um morador refugiado em Macomia disse à Voz da América que haviam focos de combates até sábado, 6 de maio.
Eu estava a fugir de um lado para outro, eles a passar de lado, as pessoas a esconder de lado.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Entretanto, o analista moçambicano Tobias Zacaria, que acompanha o conflito em Cabo Delgado, observa que os confrontos de Muitumbe sugerem que os rebeldes reforçaram seus efetivos nos últimos meses, demonstrado pela pujança de enfrentar as duas forças que combatem a insurgência.
Alguns desses ataques, há rumores, há relatos de captura de armamento da parte das forças de defesa e segurança. Isso significa que podem estar bem armados e também podem ter aumentado em números. Então, isto vai fazer com que eles tenham essa capacidade de confrontar com as forças de defesa e segurança.
A estratégia de conquista de mentes e corações desenvolvida pelos rebeldes nos últimos meses, vincou Tobias Zacarias, pode ter influenciado na capacidade de reforço do efetivo militar dos rebeldes, que mantém suas células ativas.
É claro que desde ficou-se a saber que as células dos terroristas não estavam totalmente desativadas. Pode ter havido um enfraquecimento por conta da Operação Vulcão, que começou em janeiro, mas em nenhum momento, tanto o Estado moçambicano como as forças de combate ao terrorismo em Cabo Delgado afirmaram categoricamente que tinham desmantelado todas as bases e as células do terrorismo. Isso é bem claro.
André Batista, para a Voz da América.
O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mondlane, diz que pelo menos 20 juízes foram expulsos da magistratura judicial nos últimos 10 anos por corrupção. Ramos Miguel, o que dizem os analistas?
Para analistas, trata-se de uma situação grave porque o judiciário é que julga os casos relacionados com a corrupção. Os casos mais recentes referem-se a 2 juízes de direito, nomeadamente Cyril Massing, do Tribunal Judicial do Distrito de Moamba, na província de Maputo, e de Gonçalves Langa, do Tribunal Judicial da província de Gaza. Ambos foram expulsos em final de 2022, alegadamente por desvio de fundos. Carlos Mangano disse preocupado com o envolvimento de juízes em casos de corrupção.
E nos últimos 10 anos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, expulsou pelo menos 20 juízes. Esses 20 juízes foram expulsos, maioritariamente por prática de crimes de corrupção e outros atos que violam a ética e a propriedade pública.
Esta é uma situação muito grave, considerou o analista Tomás Vera Mário, sublinhando que quando os próprios juízes se corrompem, significa que o caminho do caos está aberto. Anotou aquele analista que ficamos muito preocupados quando percebemos que o setor da justiça, que representa um dos poderes do Estado e que deveria, por inerência, ter mais resiliente, até porque julga casos relacionados com a corrupção, é no mínimo grave. Vários outros analistas disseram que acreditam que, para além dos 20 juízes expulsos, existem muitos outros envolvidos em esquemas de corrupção um pouco por todo o país.
Para mim, isso constitui, na verdade, um ponto de partida, apenas um ponto de partida, porque os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes.
Analista João Colasso, que é secundado pelo analista José Citoi, para quem, no entanto, não basta expulsar os juízes, é preciso detê-los.
Eu acho que é de saudade esperar que mais casos, mais pessoas que se envolvam nesse processo possam ser capturadas ou possam ser detidas.
Por certo, o analista Lucas Ubis lamenta que haja juízes que se envolvem em esquemas de corrupção, porque isso significa que a sociedade não tem a quem nem para onde recorrer para buscar a justiça. Para Ubis, os juízes são indivíduos que fazem parte da reserva moral da sociedade, usam a lei para proteger os cidadãos, pelo que quando se envolvem em atos de corrupção, isso deixa-nos muito preocupados. Nos últimos tempos, a comunicação social em Moçambique tem tem vindo a denunciar casos de corrupção. Mas para o analista Rafael Bila, isso pode não significar necessariamente que os índices decimais estão a aumentar.
Obviamente pode significar uma maior consciência dos cidadãos em face da necessidade de denunciar estes fenómenos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A música cabo-verdiana está de luto com o falecimento de José Mário dos Reis, conhecido como José Mário Bolimundo, nome dado devido à sua enorme proeminência como vocalista do legendário grupo Bolimundo, um dos mais carismáticos e tradicionais grupos do Funaná de Cabo Verde. Ele faleceu na manhã desta terça-feira no Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, vítima de um acidente vascular cerebral. Álvaro Lugero Andrade.
Durante 36 anos, Zé Mário emprestou a voz àquele grupo Bolimundo, que levou a vários palcos do mundo Funaná, um dos mais conhecidos géneros musicais de Cabo Verde, e com o qual gravou 4 álbuns. Zé Mário Bolimundo se referia como discípulo de Carlos Alberto Martins Cachás, exímio guitarrista já falecido e que foi o mentor e fundador do Bolimundo. O artista, que se ligou há algum tempo daquele grupo para criar Zé Mário e banda, tinha previsto arrancar em breve esta nova etapa da vida musical ao lançar os seus 40 anos de carreira, com o single Caminho de Ferro. E as reações não se fizeram esperar na imprensa e nas redes sociais. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas escreveu na sua página no Facebook que é com enorme sentimento de pesar que o Ministro da Cultura tomou conhecimento do falecimento de Zé Mário e acrescentou que Cabo Verde e a cultura cabo-verdiana perdem assim um grande homem em grande voz. O presidente do PSCV, na oposição, escreveu na sua página no Facebook que cala-se uma voz e empobrece-se o nosso património musical e cultural. O musicólogo e investigador César Monteiro rematou, e cito, a música cabo-verdiana inteira está de luto. Fim de citação.
O grupo de Cabo Verde, Bolimundo, que acaba de perder José Mário, num dia em que também o Brasil perde uma das suas grandes vozes, a Rita Lee. 14 horas e 11 minutos aqui em Washington, D.C., e esta é a emissão vespertina da Voz da América. Terça-feira é o dia da política na América. O presidente Joe Biden promove a sua candidatura junto do eleitorado democrata, indicando que, tal como aconteceu nas últimas eleições, ele é o único capaz de derrotar Donald Trump. Mas uma sondagem acabada de publicar indica que tal poderá não ser tão fácil. Política na América com João Santa Rita.
Uma nova sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC avalou este fim de semana a candidatura de Joe Biden à reeleição de presidente dos Estados Unidos. O nível de aprovação do presidente entre o eleitorado americano caiu para 36%, o número mais baixo da sua presidência, e uma queda dos 42% que registava em fevereiro. Só isso seria razão para preocupação, mas há outras razões para os democratas se sentirem muito preocupados. Num possível frente a frente entre Donald Trump e Biden, essa sondagem dá 44% a favor de Donald Trump e 38% a favor de Biden, com 18% do eleitorado indeciso. E quando esses indecisos foram interrogados sobre para quem se inclinavam a dar o seu apoio, 49% disseram Trump, 42% Biden e 8% permaneciam indecisos. Há que dizer que alguns especialistas consideram que esta sondagem pode não refletir a realidade total, porque foi feita entre cidadãos em idade de votar, e não, como é geralmente feito, entre eleitores registados como tal ou prováveis votantes. Portanto, pode ser que seja uma anomalia, e só próximas sondagens poderão indicar se isto corresponde ou não à realidade. E há mesmo, há que dizer, sondagens que dão uma aprovação à presidência de Biden. Mas outra razão para preocupação é que a sondagem indica que 54% do eleitorado considera que Trump fez melhor trabalho na economia contra 36% do presidente Biden. Outra sondagem, não esta, indica que o eleitorado africano-americano continua, na sua maioria, a apoiar Biden, mas não com entusiasmo anterior. Apenas 55% do eleitorado africano-americano disse, nesta outra sondagem, que iria apoiar Biden nas próximas eleições. Tudo indica, portanto, que há uma fragmentação na coligação que elegeu Biden. Outra razão de preocupação é a questão da imigração ilegal a entrar pela fronteira do México, e isso está a ter efeito negativo também sobre Joe Biden. Chris Christie, antigo governador republicano de Nova Jersey, disse à cadeia de televisão ABC.
Look, I think it tells you something we already knew, which is President Biden's got problems, and his problems are twofold.
Eu penso que isto indica algo que nós já sabíamos, nomeadamente que o presidente Biden tem problemas, e os seus problemas são divididos em dois, nomeadamente as condições que as pessoas sentem em que o país está, onde se sentem economicamente ameaçados, e isto também é baseado na sua idade. Penso que o povo americano olha para ele e pensa que ele é demasiado velho. E é isso que as sondagens mostram.
Well, I mean, I think the American people look at him and they just think he's too damn old. And that's what the poll shows.
Eram palavras de Chris Christie. Mas se estas sondagens indicam que Trump poderá bater Biden, muitos analistas não acreditam nisso. As sondagens indicam que Trump continua a comandar o eleitorado republicano por margem folgada sobre aquele que poderá ser o seu mais direto rival, o governador da Flórida, Ron DeSantis. Mas Chris Christie, sobre este aspecto, disse que Trump não é necessariamente quem vai vencer as eleições das primárias para a nomeação pelo Partido Republicano.
Until there is a campaign engaged, Trump is untouchable.
Até haver uma campanha em ação, Trump é intocável. Por definição, um candidato é intocável até ser tocado. E então é aí que se vê a reação que tem ao facto de estar a ser atacado. E isso vai acontecer nesta corrida. Não tenho quaisquer dúvidas que ele vai ser atacado.
And you see what the reaction is to being touched. And that will happen in this race. There's no question in my mind that he will be attacked.
Palavras de Chris Christie. E há que dizer que os ataques, ainda que por vias de terceiros, já começaram. Com a entrada de DeSantis na corrida, isso vai ser ainda mais notável e mais duro. DeSantis tinha programado para esta semana reuniões com doadores. Um indício claro que Trump, na corrida pela nomeação do Partido Republicano, não tem nada garantido.
E quando são 14 horas e 17 minutos aqui em Washington, depois da política na América com João Santa Rita, ele que destacou o facto do presidente Joe Biden estar a prometer, ou melhor, a promover a sua candidatura junto do eleitorado democrata, vamos convidar agora Ana Guedes no espaço de saúde, um espaço semanal com notícias de saúde. Um dos tópicos é uma crise de malnutrição na Nigéria.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de vespertina em português e convosco para falar de saúde está Ana Guedes. Daqui a pouco iremos falar de subnutrição na Nigéria, por agora vamos falar da UNAIDS, que pede acesso à prevenção do HIV, tratamento e cuidados em prisões. O Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV-Sida, a UNAIDS, pede mais ação em todo o mundo para ajudar populações carcerárias que vivem com o vírus da SIDA. A ONU News escreve que aquele programa diz que muitos sistemas prisionais têm dificuldade para lidar com a superlotação, recursos escassos e acesso limitado a serviços de saúde e de apoio, violência e também o uso de drogas. Em 2021, estima-se que o número de detidos aumentou em 24% para cerca de 10,8 milhões de pessoas, o que levou a pressão sobre sistemas prisionais já de si sobrecarregados. Por outro lado, o uso de drogas nas cadeias é preocupante. O escritório da ONU sobre drogas e crime, a ONADOC, estima que em alguns países até 50% dos presos usam ou injetam drogas. Especialistas apontam que essas práticas representam um dos maiores riscos para a transmissão do HIV e da hepatite C por causa do acesso limitado a serviços, incluindo preservativos, seringas e agulhas limpas e um tratamento abrangente com medicamentos. As pessoas nas prisões têm 7,2 vezes mais hipóteses de viver com HIV que os adultos na população em geral. O diretor regional da UNAIDS para a Ásia Pacífica, Europa e Leste e ainda a Ásia Central afirma que o acesso aos cuidados de saúde, incluindo serviços de redução de danos, é um direito humano fundamental. Para fazer face a isso, a UNAIDS defende uma abordagem multissectorial que deve incluir o acesso a seringas e agulhas limpas, assim como a medicamentos eficazes, incluindo com opioides e a redução do estigma e da discriminação. Agora, falando do tema, a ONU diz que mais de 4 milhões de pessoas no nordeste da Nigéria enfrentam uma grave escassez de alimentos à medida que a ajuda global é reduzida. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU levou jornalistas à região para verem o agravamento da situação. Estamos num movimentado centro da cidade que não reflete o terror que espreita nas periferias militantes islâmicos em guerra com o governo. Mas mesmo aqui as crianças sofrem com o impacto da devastadora escassez de alimentos agravada pelo conflito. Há dias o filho de 2 anos de Bintu Hassan chegou a esta enfermaria do hospital exausto e hipoglicémico. Ela diz que já sofreu muitas perdas.
Dei à luz 4 filhos. Mas 2 morreram de desnutrição. Restam-me 2 e este também está doente. Fui encaminhada para este lugar.
Mais de 700 mil crianças nos estados de Borno, Adawa e Yobe sofrem de desnutrição aguda grave, de acordo com as Nações Unidas. A ONU diz que a situação pode piorar entre junho e setembro, o chamado período de fome, quando as reservas alimentares da safra anterior tradicionalmente terminam. A farta colheita abundante do ano passado foi sabotada pelas piores inundações da Nigéria numa década. Matias Schmal é o coordenador do Escritório das Nações Unidas.
Com 600 mil hectares de terras agrícolas destruídas, arrastadas, haverá no futuro imediato uma grave escassez de alimentos.
E não há alimentos suficientes. Em Ran, uma comunidade perto da fronteira da Nigéria com os Camarões, os moradores dizem que nenhuma ajuda chegou em 8 meses. Kelmudu diz que, sem muita comida, não conseguiu amamentar o seu bebê e ficou desnutrida.
Quando dei à luz, não havia leite materno suficiente para alimentá-lo. E o bebê começou a vomitar e também teve diarreia.
A escassez de alimentos é, em parte, resultado da guerra da Rússia na Ucrânia e da recente crise no Sudão. Mas as autoridades dizem que a inflação na Nigéria e a recente política da reforma monetária também restringiram a capacidade das pessoas de comprarem alimentos. O gestor de nutrição da Unicef, Karamvin Singh, diz que apesar da ajuda crucial ser desviada para outras emergências globais, a Nigéria ainda recebe suprimentos de alimentos.
O pacote global, por causa de diferentes emergências no mundo, está a encolher, mas atualmente estamos bem posicionados. Mas é claro que precisaremos de apoio contínuo.
As forças de segurança nigerianas degradaram significativamente o poder de combate dos militantes, mas o país ainda está em guerra. E até que isso termine, milhões têm uma guerra diferente. A fome.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
14 horas e 23 minutos, Washington DC, emissão vespertina caminhando para o final. Residentes da capital do Sudão, Khartoum, disseram que se registaram bombardeamentos aéreos durante a noite e combates esporádicos, ao mesmo tempo que aumentam os atos de pilhagem na capital. As conversações decorreram na Arábia Saudita entre representantes de facções em luta, mas não estão aparentemente a ter qualquer resultado. Centenas de milhares de pessoas já fugiram das suas casas e a Organização das Nações Unidas estima que há agora 700 mil deslocados no país. O número de civis mortos ascende agora a mais de 600. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Kim Gang, disse hoje que o seu país vai manter linhas de comunicação abertas com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia. Isto depois de, recentemente, o presidente Xi Jinping ter mantido conversações telefónicas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ministro encontra-se na Alemanha para conversações que têm como principal tema a guerra na Ucrânia. A Rússia disparou hoje mísseis contra a capital da Ucrânia, enquanto em Moscou se celebrava o dia da vitória sobre a Alemanha nazi, numa parada militar bastante reduzida devido à guerra. O presidente Vladimir Putin disse que todos os russos estão unidos no que chamou de luta sagrada contra o Ocidente e a Ucrânia, que disse ser um regime nazi. O Ministério da Defesa russo disse que foram lançados mísseis contra alvos através da Ucrânia, que eram locais de armazenamento de munições e de movimentação de tropas. Pelo menos 10 pessoas, incluindo 6 polícias, foram feridos em confrontos na cidade de Quetta, no Paquistão, após a missão, melhor, a prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan. Khan, líder do maior partido da oposição, foi preso. Ele tem 70 anos de idade e tinha-se deslocado a Islamabad para uma audiência sobre várias acusações de que faz face, que vão desde alegado terrorismo e corrupção a ofensas criminais e também traição. O ministro do Interior, Rana Chaulan, confirmou a prisão e negou ter havido uma agressão física em Imran Khan e disse a meios de comunicação locais que a prisão está relacionada com casos de corrupção. E com estas notas, marcamos final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Um grande abraço do Bill Andrade, de Lio Sahilo e de mim, Amêncio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão de rádio.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden-Harris está determinada a expandir os caminhos legais para a migração para os Estados Unidos e impedir que as pessoas façam a perigosa jornada até à fronteira. O secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, delinearam recentemente uma série de medidas para apoiar esse objetivo. Uma delas, a implantação de centros regionais de processamento em localidades selecionadas. Os primeiros centros são abertos na Colômbia e na Guatemala. O secretário de Estado, Antony Blinken, elogiou os dois países como excelentes parceiros. Esses centros serão operados por parceiros de organizações internacionais e vão melhorar o acesso de indivíduos qualificados ao processo acelerado de reassentamento de refugiados, reunificação familiar e vias de trabalho nos Estados Unidos. Eles também serão um ponto de referência para caminhos legais, bem como proteções humanitárias e de refugiados noutros países como Canadá e na Espanha, disse. O secretário de Segurança Interna, Mayorkas, observou que outra forma de expandir os caminhos legais é simplificar os processos de liberdade condicional para a reunificação familiar há muito estabelecidos para cubanos e haitianos, para que indivíduos desses países com petições familiares aprovadas possam reunir-se mais rapidamente com as suas famílias nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, instruí a minha equipa a desenvolver processos de reunificação familiar que estenderão esse modelo reconhecido a alguns indivíduos de El Salvador, Guatemala, Honduras e Colômbia, afirmou. O secretário de Segurança Interna acrescentou que a quarta forma é através da bem-sucedida aplicação móvel Customs and Border Protection One, em que as pessoas poderão agendar entrevistas nos portos de entrada. Os processos de liberdade condicional de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, bem como os correspondentes retornos ao México para aqueles sem base legal para permanecerem, continuarão, disse o secretário de Segurança Interna, Mayorkas. Ao mesmo tempo, estamos a impor consequências para indivíduos que não usam os nossos caminhos legais. Essas consequências incluem uma proibição de entrada nos Estados Unidos por 5 anos, e a possibilidade de processo criminal por qualquer tentativa subsequente de cruzar a fronteira ilegalmente. Deixe-me ser claro, a nossa fronteira não está aberta, assegurou o secretário de Segurança Interna, Mayorkas. A abordagem do governo Biden-Harris
é focada em tornar as migrações mais seguras, ordenadas e humanas, e em promover os interesses do povo americano, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken. Ele também destacou a importância de trabalhar com os nossos parceiros regionais. Há uma missão no centro dos desafios da migração. Como podemos todos trabalhar juntos? Como estamos para fornecer a base para um futuro melhor, mais seguro e com mais esperança para todos os nossos cidadãos? Perguntou em jeito de conclusão o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.